Oposição insiste em nova convocação de Palocci e na CPI para investigar aumento de patrimônio do ministro.
Mas base do governo acha que é preciso esperar a investigação do Ministério Público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A oposição insiste em uma nova convocação do ministro Antônio Palocci e diz que a investigação no Ministério Público fortalece a tese da CPI.
Já aliados do governo acham que a CPI perdeu sentido com a entrada no caso da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público Federal. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros.
O Ministério Público Federal vai investigar a evolução de patrimônio do ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. Para isso, já pediu informações à Receita Federal sobre a Projeto, empresa do ministro. A Projeto teria faturado no ano passado cerca de 20 milhões de reais brutos. No mesmo período, o ministro comprou dois imóveis que, somados, alcançam quase 7 milhões e meio de reais. O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, do Paraná, disse nesta sexta-feira que a decisão do Ministério Público é sinal de que o órgão admite haver indícios de enriquecimento ilícito. Ele espera, com isso, obter a adesão de mais senadores ao pedido de CPI, que até agora conta com 18 das 27 assinaturas necessárias.
Nós temos alguns senadores que prometeram assinar a CPI na dependência das respostas que o ministro ofereceria ao procurador da República. Eu creio que a instauração do inquérito já é um sinal de que os indícios são consistentes, que existe fato determinado e creio que aí há convencimento para que esses parlamentares assinem.
Ao contrário de Álvaro Dias, aliados do governo acreditam que a investigação no Ministério Público tira o sentido da CPI. É o que resume o senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
Se o Procurador-Geral da República já pediu as informações e o Palocci se prontificou a dar, e agora o Ministério Público também resolveu investigar os fatos, isso demonstra que o pedido de CPI se torna totalmente desnecessário e até desmotivado.
Além de buscar as 9 assinaturas que faltam para instalar a CPI no Senado, a oposição vai tentar aprovar nova convocação do ministro Antônio Palocci na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, marcada para a próxima quarta-feira.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, comemorou a redução do déficit habitacional entre as famílias mais pobres.
Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 1 milhão de contratos de financiamentos imobiliários foram assinados por famílias de baixa renda, só no ano passado.
Além disso, de 2007 a 2010, 971 mil famílias conseguiram crédito para aquisição de imóveis ou para a reforma de seus bens. E mais de 38 bilhões de reais foram investidos em política habitacional pela Caixa.
José Pimentel disse que esses dados não se referem ao programa Minha Casa Minha Vida, que só no ano passado atingiu mais de 1 milhão de famílias.
E a nossa meta e o desejo de toda a sociedade brasileira é que cada família possa ter o seu teto. Esse sonho, nós precisamos torná-lo realidade.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acha inaceitável que um terço dos alimentos produzidos para consumo humano seja desperdiçado enquanto tanta gente passa fome.
Segundo estudo recente do órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos, as causas do desperdício são muitas. Entre elas, colheita inadequada e problemas de armazenamento e transporte.
Ao mesmo tempo em que 925 milhões de pessoas passam fome no mundo, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos, segundo a FAO, são desperdiçados por ano. A conta é simples. Para cada pessoa que passa fome, o mundo joga fora 1 milhão e 400 mil quilos de alimentos. Agir contra o desperdício é um imperativo ético e moral.
A senadora Ana Amélia, do PP gaúcho, espera que haja acordo no Senado Federal para que o projeto do novo Código Florestal seja aprovado antes de 11 de junho.
Ela explicou que, se isso não ocorrer, a presidente Dilma Rousseff terá que prorrogar o decreto que regulariza o reflorestamento de áreas desmatadas.
O novo Código Florestal foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana. Ana Amélia afirmou que a sua aprovação por 410 votos favoráveis e 63 contrários foi uma demonstração da independência do Legislativo.
E, ao fim e ao cabo, uma decisão que mostrou que esta casa, o Legislativo, tem sim condição de, com independência, apesar das pressões, da gritaria, tomar uma decisão que interessa ao país na produção de alimentos, na geração de superávit comercial, preservando o meio ambiente.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, rebateu acusações feitas por um promotor de justiça, que vai ajuizar ação contra o senador, um deputado estadual do Pará e outro ex-deputado estadual.
Os três foram presidentes da Assembleia Legislativa do Pará no período de 2000 a 2010 e estão sendo acusados de improbidade administrativa, fato que o senador contesta com veemência. Ele atribui a denúncia ao seu trabalho combativo no Senado justamente contra a corrupção.
Ninguém vai calar a minha boca! Ninguém vai tirar o Mário Couto desta tribuna! Ninguém! Não adianta ter raiva de mim! Não adianta me acusar! Não vão! Esta voz vai até o final do seu mandato!
O senador Magno Malta, líder do PR, elogiou a presidente Dilma Rousseff por ter determinado a retirada do chamado kit anti-homofobia, formado por cartilhas e DVDs, e que seria entregue às escolas para desestimular o preconceito contra homossexuais.
O chamado kit gay, que custou muito dinheiro, os tal filmetes que vazaram, e eu vi três, que na verdade não é para criar uma cultura de não discriminação nas escolas. Os filmetes que iam para as escolas, os kits, era apologia ao homossexualismo. O presidente, corajosamente, ao ver o vídeo, ela achou horroroso, achou o fim do mundo e já dizia o ex-presidente Lula, se meter na educação do filho dos outros não é política de governo.
O senador Sérgio Petecão, do PMN, quer que o Senado aprove logo a mudança do horário do estado do Acre, que deve ser de 2 horas a menos de Brasília, e não apenas 1 hora a menos.
Ele lembrou que no ano passado, o povo acreano foi às urnas no referendo e pediu que o antigo horário fosse restabelecido.
O parlamentar reclamou que esta semana a definição foi adiada mais uma vez no Senado. A previsão é que o novo horário seja votado na terça-feira, dia 31 de maio.
Segundo Sérgio Petecão, do PMN, o Acre quer definir logo essa questão, que afeta diretamente a vida de todos os habitantes do estado.
A importância que é este projeto para o povo acreano, nós estamos falando de um referendo. O povo do Acre foi às urnas. O povo do Acre disse, fez opção pelo horário que queria viver.
A pedido dos senadores da Comissão de Direitos Humanos, entre eles Walter Pinheiro, do PT da Bahia, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a presidente Dilma Rousseff determinou a solução para o desastre ambiental em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.
O pedido à presidente foi feito após audiência pública, que a CDH realizou, para discutir o assunto na quinta-feira.
Desde a década de 60, a cidade enfrenta problemas decorrentes da contaminação por chumbo de uma mineradora francesa, que atingiu praticamente 80% da população.
A contaminação provoca saturnismo, doença que afina os braços, provoca dores agudas no corpo, causa impotência, aborto ou fetos com má formação.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Tiago Medeiros e Carlos Quezado.
Produção Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Andar de carro, ônibus ou metrô faz parte do dia a dia de todo brasileiro. O que deveria ser um facilitador tem se tornado um problema para muitas pessoas. Foi o que identificou o Tribunal de Contas da União em auditoria realizada nas grandes cidades brasileiras em relação à mobilidade urbana. O tribunal constatou uma desarticulação entre planejamento urbano e de transportes. Além disso, na avaliação do TCU, os crescentes congestionamentos, o aumento do uso de transporte individual e o estado das vias dificultam a mobilidade da população. Dos 53 municípios analisados, apenas 4 apresentam plano de transporte de forma integrada. O tribunal recomendou ao Ministério das Cidades que estabeleça um sistema de coleta de informações que permita identificar os problemas e as possíveis soluções ligadas à mobilidade urbana. O relator da auditoria foi o ministro Haroldo Cedraz. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.